Muito boa tarde, maluquinhos e abilolados em geral. Está entrando no ar a sua PR Cardan, Rádio Matraca Limitada, bem limitada. Um programa criado, produzido, apresentado e ouvido por Laerte Sarrumor,
Ailton Munhaine Júnior
e Alcione Sana, aquela.
Ai, a Rádio Matraca.
Como é que é o negócio?
Ao povo e um beijo bem grande para todos seus fãs. Sim, sim, somos todos fãs do Grupo Rumo, do Zé Carlos Ribeiro, nosso convidado muito especial nessa volta gloriosa. Aleluia, hein?
Aleluia! Aleluia!
Sim, agora estamos voltando aqui com programas presenciais. Né, finalmente, depois de uma longa pandemia, voltando com a Rádio Matraca presencial aqui no estúdio da Rádio USP, trazendo os convidados aqui muito especiais, Zé Carlos Ribeiro e também o Danilo Penteado, né, que vão falar bastante sobre um EP que eles estão lançando aqui junto com a Nauzete. Mil desculpas ao povo, mas...
Não, a Nauzete não vem.
Não presencialmente, mas ela vai estar o programa inteiro com a sua voz maravilhosa, cantando essas músicas maravilhosas, né? Boa tarde, Zé Carlos Ribeiro.
Boa tarde, amigos da Rádio USP, Laerte, Ayrton, Zé, Alcione.
Boa tarde, Zé. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde, Alcione.
Olá, Laerte. Olá, Ayrton. Olá, Zé. Olá, ouvintes.
Boa tarde, família Walter.
Boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá que horas você esteja ouvindo esse programa. A gente começou muito bem aí com essa música que não é desse EP, que é o que a gente vai... ponto principal aqui, vamos dizer, do nosso papo de hoje, mas é uma música do Zé Carlos Ribeiro, do repertório do Rumo, do disco Caprichoso.
Caprichoso, exatamente.
Né? Que eu acho bem bacana. E é tipo um reggae, é um reggae, né?
Isso, eu
arriscar, né?
Eu sempre toquei sem ter essa consciência se era um reggae, exatamente, mas na nossa última conversa aqui, o Danilo falou que era um reggae, que tinha um toque, um acento um pouquinho diferente do reggae que
pois
ele conhecia.
Pois é, o Danilo, ele tava aqui em off, né, ele confidenciou pra gente que ele entendia essa música de uma maneira diferente, né, e quando foi ensaiar com a banda, né, porque ele substituiu, mas essa história depois ele vai contar. Numa das vezes que ele foi tocar com o Rumo lá em Curitiba e tal, ele foi ensaiar e ele viu que a contagem era no outro lugar, né?
Exatamente.
Era num tempo que ele não estava pensando para essa música.
Isso, com a cabeça de músico que ele tem, né? Ele tava tem uma divisão mais esperada e nesse caso ela surpreende um pouco por ter um toque na região.
Um contratempo aí.
Contratempo, exatamente.
É isso mesmo, Danilo? Foi aí que você percebeu que era um reggae?
Aí eu entendi que era um reggae. Mas do jeito que ela começa, parece que um tá num lugar, só que tá em outro.
Você lembra de quem é o arranjo dessa música?
É o Paulo que pegou esse arranjo. Normalmente as minhas músicas, de modo geral, o Paulo levava. Ela, pode deixar que eu vou pegar essa aí. Aí depois entravam os demais, né? O Elinho na parte de sopros e tal. Mas assim, para tirar a música daquele estágio primal ainda, né? Colocar num estágio um pouco melhor para ser assimilado, é o Paulo. O Paulo que fez. E no caso, Esperança Ribeiro, ele que.
Maravilha. A gente vai conversar agora mais, quer dizer, daqui a pouco mais sobre esse projeto especificamente do EP. Né? Uhum. Mas como a gente já está papagaiando muito aqui, apesar que aqui é a Rádio Matraca, Matraca é para matraquear mesmo, mas vamos de música, né? A gente escolheu aqui como uma primeira para ouvir, Sonhos. Fala um pouquinho dessa música, parceria sua.
Com o Danilo Penteado.
Aqui o Danilo Penteado.
Isso é uma composição que foge um pouco da maneira como eu vinha compondo, né? Porque eu fiz aí só a parte intuativa e simulando um cara dentro do trem, né? Eu viajo muito de trem, eu pego o trem ali em Santo André, venho para São Paulo e vejo ali o pessoal vendendo, né? Olha isso, olha aquilo, enfim. Que delícia, especialmente para você. Então, aquela sedução, querendo te vender e usando o poder da palavra, né? Que eu acho legal isso. Então, me inspirou a bolar esses refrões aí. Passei pro Danilo e o Danilo fez a segunda parte lá. E o Danilo tem aí... Como é que você recebeu isso, Danilo?
Foi meio isso, né? Eu recebi o Zé meio entoando a canção. Entoando. Né?
É o velho e bom pregão, né? Pregão, né? Olha! Olha,
o caminhão do ovo chegou!
O caminhão do ovo chegou! Tá.
Exatamente. E aí é um lugar onde essa função do produtor, do arranjador e do compositor acabam se misturando, né? Isso é... Foi um pouco o que aconteceu com essa faixa especificamente.
E essa faixa é você tocando os instrumentos? Tem alguma participação mais?
Tem o Pedro Ito na bateria, eu tocando guitarras, baixo, teclados.
E o sax, né?
E aí o Marcelo Pereira tocando sax barítono e sax tenor. Mas foi interessante que o Zé, quando ele me mandou, ele me deu um briefing, assim, que era uma coisa meio Jorge Ben, assim, né? E o Jorge Ben, eu conversando com o Luiz Tati, inclusive o Luiz Tati se diz maior fã do Jorge Ben. E faz sentido mesmo, né? Porque o Jorge Ben, ele coloca dentro da canção uma frase que ele quiser, né? Ele tem essa coisa e falada,
tem,
né?
Sim, sim. Tem muita, muita coisa que ele fala mesmo.
Só que a fala dele é tão musical. Que já vira uma melodia, já vira um trecho da canção, né? E aí uma das canções do Jorge Ben que me veio em mente assim é o W Brasil, que é uma coisa mais anos 90, né? Mas aquele riff que o Zé cantava, ele falava pa-pa-para. Aí eu coloquei no sax barítono, dobrando com a guitarra também, com distorção, assim. Meio como se fosse essa onda mais funk, né?
Então tem a participação de sax. Quem é mesmo?
Marcelo Pereira.
Marcelo Pereira. Muito bem. Então eles estão aqui nos oferecendo sonhos.
Isso.
Zé Carlos Ribeiro e Danilo Penteado e a Naozete, né? Vamos ver quem vai comprar. Vamos nessa, vamos embarcar nesse sonho.
Arrumei tudo, já fiz as malas, tranquei as portas, guardei as chaves, abasteci, acelerei. Minha alma já foi, pra que que eu vou ficar?
Rádio Matraca, aleluia, aleluia. Estamos de volta com programas presenciais e começando muito bem aqui com a presença dos nossos convidados, Zé Carlos Ribeiro, Danilo Penteado. Estão aqui divulgando o EP Na Canta Zé Carlos Ribeiro. São 5 músicas, né, Zé?
São 5 canções, sendo duas de minha autoria, duas com Geraldo Leite e uma com o Danilo Penteado.
Tá. A gente está ouvindo aí a faixa Laura, né, com a Ná cantando. E é muito interessante, né? Você é uma coisa assim da. Você foi criado em São Paulo, mas você na verdade nasceu em Minas, ou ao contrário?
É o contrário. Eu nasci em São Paulo e fui criado em Minas, e daí peguei o jeito mineiro de ser, né?
E pão demais pra conta, ué.
É isso aí, porque eu carrego até hoje o gostinho de comer o pão de queijo, com o cafezinho.
E essa música é uma volta. Né?
Exatamente, é uma homenagem à minha tia. E a minha tia sempre curtiu os compositores antigos, o Lamartine Babo, Noel Rosa. Eu sempre ouvia rádio com ela. E quando fui pensar nessa canção, lembrando dela, para fazer essa homenagem, eu lembrei desse contexto onde se canta um pouco com aquele arranjo que se tinha na época, né? Mas ao mesmo tempo, para trazer um pouco dessa relação carinhosa com ela, eu adicionei ali um jeitinho de cantar do João Gilberto, uns acordes que o João Gilberto usaria, e o jeito do Paulinho da Viola, que são referências bem interessantes. Onde que isso acontece? Por exemplo, não tem nenhum imprevisto, tem chuvisco, tempestades, e o calor é infernal. Isso é Paulinho da Viola, é um jeito de entonar que eu tirei lá das canções do Paulinho. E ao mesmo tempo, João Gilberto, por exemplo, além de tudo tem a Laura, e atrás do nome Laura. Aí você vê que tem um acorde bem bossa nova ali. Enfim, então são a gente, nesse caso, me apropriei um pouco dessa herança cultural que trazida por esses compositores maravilhosos para homenagear a tia Laura.
E é muito legal, né? Essa coisa você vai descrevendo, né? Chave do carro, não sei o que e tal. E o que eu tô fazendo aqui? Se minha alma já foi, né?
Exatamente.
Minha alma já tá lá, né?
Exatamente. A gente fica remexendo, se adiando a viagem para ir para o interior, quando você se dá conta e fala, daqui um pouco você vai querer achar um motivo para ficar. Não, mas não dá mais, porque a alma já foi, então vamos esquecer que a chave, as coisas, e vão embora. Vão abastecer, acelerar e
pé na estrada. E é legal que você cita as cidades ali do entorno. A sua cidade mesmo é
Conceição do Rio Verde. E o Circuito das Águas, que é São Tomé, Lambari, Caxambu, ficam orbitando ali. Faz parte desse circuito chamado Circuito das Águas. Né?
Legal. E Danilo, para essa música aí você escreveu o arranjo, né? E escreveu também com algumas participações aí de sopro. Fala pra gente aí.
Escrevi 3 clarinetes, chamei a Maria para fazer, para gravar o que eu tinha escrito, e deixei ela improvisar o clarone, fazer uma melodia improvisada dialogando com a Ná, né? E que eu acho que é uma grande personalidade. Eu dizia para ela que era: você é a Laura. Né? Toque como se você fosse a Laura, né? Eu acho que ficou super legal esse diálogo da voz da Ná mais aguda e o clarone mais lá no grave, né?
Uhum. Bom, Zé, você falou que quando a Ná, né, entrou na jogada, ela deu uma outra intenção, um outro colorido na música, mais Carmen Miranda e tal. Mas agora a gente vai ouvir Como Você Concebeu.
Tá bom.
Vamos ouvir com o autor, Laura, o sobrinho da tia Laura, da cantando tia. Essa música, meio Paulinho, meio João Gilberto, né?
Isso, é isso mesmo.
Então vamos. Quem sabe faz ao vivo, né, Alcione?
É, e quem não sabe.
Também, que é o nosso caso aqui, que a gente vai fazer o programa ao vivo, tá? Vamos lá então. Zé Carlos Ribeiro, Danilo Penteado, ao vivo aqui na Rádio Matraca, Laura.
Arrumei tudo, já fiz as malas, tranquei as portas, guardei as chaves, abasteci, acelerei, minha alma já foi, pra que que eu vou ficar, São Tomé, Lambari, Bai Pendi, Caxambu. Com saudade ela mais vai da dona Laura,
ela vai pedir
das suas flores,
ela vai pedir
da sua casa,
ela vai pedir
do seu jardim, enfim,
ela vai pedir,
minha alma já foi. Pra que que eu vou ficar? Quando é verão, não tem nenhum imprevisto, tem chuvisco, tempestades e o calor é infernal. Quando é inverno, as noites são duradouras, que preguiça de levantar. Minha alma já foi, pra que que eu vou ficar? Além de tudo tem a Laura, e atrás do nome Laura tem alguém especial.
Recebendo aqui os nossos convidados queridos, Danilo Penteado, Zé Carlos Ribeiro. Inverti a ordem agora, né? Vamos dar um pouquinho de boi pro Danilo também. Até em ordem alfabética, né?
Exato.
Ele tá na frente. E a gente tá escutando aí Receita de Amar, é isso mesmo?
É isso.
Fala
isso
um pouquinho aí. Dessa música aí.
Pois então, é uma canção que eu fiz com o Geraldo Leite. Eu fiz uma parte da canção e de repente o Geraldo trouxe todas essas receitas de amar, né? Pegar a pessoa pelo estômago E era uma coisa engraçada, porque no começo é difícil você lembrar dessa receita, mas ficou tão interessante e inusitado, uma coisa bem típica do rumo, né, na época. Eu lembro que na época a gente fizemos algumas experiências nesse sentido, de até o Luiz tinha feito alguma música que ele foi na feira, e aí tinha, olha é mil, vendendo uma dúzia de 12, agora é mil. Então tinha uma, ele pegou esse mote, assim, esse pedaço aí da entonação das feiras.
Do pregão, né?
Do pregão lá, e trouxe. E a gente meio que, nesse caso aí, estamos voltando aí àquela origem nossa lá das canções do rumo.
E uma parceria com essa canção aí. O Geraldo Leite. Bacana.
Geraldo Leite.
E agora a gente vai para uma sessão aí, né? Uma sessão que a gente costuma ter aqui no nosso programa.
Está entrando no ar, na sua Rádio Matraca, a sessão original para os originais.
Sim.
Quem quer passear de carro, quem quer passear de carro, quem quiser passear de carro, então vem passear de carro. Clic-clac, abre a porta da frente, clic-clac, abre a porta de trás, todas as portas clic-clac, vamos passear de carro.
Essa música que você está ouvindo aí, você conhece, né? É uma música, inclusive, infantil, né? Um disco que o Rumo fez para crianças, né, Zé Carlos?
Exatamente. Quero passear, né? Ouvir lá as canções.
É, a canção do carro, né?
Canção do carro.
E é uma versão do Paulo, né?
Não, Pedro.
Pedro Mourão.
A versão do Woody Guthrie, né? A canção original.
Pedro Mourão. E para quem está chegando agora... O que estava fazendo que não estava escutando a Rádio Matraca, né? É. Caramba!
Para começar,
eu vou explicar. Nós estamos aqui finalmente fazendo um programa presencial, né? Depois de uma longa pandemia, com os nossos queridos convidados Zé Carlos Ribeiro e Danilo Penteado, que estão aqui divulgando o CD Nausete Canta Zé Carlos Ribeiro. Mas agora a gente está fazendo esse parêntese aqui, que é a sessão original para os originais, como disse Alcione, onde a gente mostra sempre a gravação original de uma música que a gente conhece com outro intérprete, né? Acho que a maioria das pessoas aí, principalmente quem tem filho, né? Quem tinha filho pequeno nessa época, que esse disco já é dos anos 80, se não me engano, sim, anos 90.
Anos 80 ainda.
Quase que já 90, mas anos 80.
Quero passear.
O disco chamava, né?
Uhum. Isso.
E a música Canção do Carro. As pessoas conhecem com o grupo Rumo, que é essa que a gente está ouvindo aí de fundo. Mas aqui a gente mostra sempre a gravação original, certo? Então vamos a ela.
Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click, clank, open up a door, girls. Click, clank, open up a door, boys. Front door, back door, click a dick, clack, take you riding in my car.
É só o Pedro fazer aquele...
Ele e o Woody Guthrie, né? Como é que fala isso?
Woody Guthrie.
Woody Guthrie.
Esse cara aí é pouco conhecido, né? Mas ele é nada menos que o ídolo, o mentor do Bob Dylan. Né? O Bob Dylan é o que é, graças ao Woody Guthrie.
Até que uma música Song to Woody.
Isso, canção para o Woody.
Isso.
Precisamos fazer um especial Woody Guthrie. Woody Guthrie, né?
Va bene.
Qualquer dia aqui, hein, Ayrton? Tchau, Ribeiro. Ribeiro Bennett se despedindo aqui no pedaço.
Dom.
E aí, o que vocês acharam? Melhor com o Rumo, melhor com o original? Com o Rumo, né?
Rumo.
essa música é o embrião da palavra cantada, né?
É.
É mesmo.
Eu acho. É, esse disco todo, né? Que era na verdade, eles sempre tiveram esse pezinho na música infantil, né? Você pega o primeiro disco.
A Pulga e a Daninha.
A Pulga e a Daninha, né? É. O próprio Carnaval do Geraldo já tem uma coisa meio.
Assim, lúdica, né?
Lúdica, isso.
Ele é apelo infantil.
Exatamente.
Estamos apresentando, e o que é pior, você está ouvindo Rádio Matraca.
Zé Carleira e Penteadística Paca.
Cada vez melhor.
E daqui a pouquinho.
Nós corta.
Vamos passear de carro, né?
Olha que perigão.
Descendo, 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 descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú. Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade, namorando, andando, andando, namorando.
Rádio Matraca, voltando aí, finalmente, né? Aleluia! Com os programas presenciais. E muito bem, né? Muito bem acompanhado. Estamos aqui divulgando o EP de 5 músicas na Canta Zé Carlos Ribeiro. E estamos com a presença do próprio aqui, né? Zé Carlos Ribeiro, que veio também com o Danilo Penteado. E faz tempo que a Ná...
Canta o Zé Carlos.
O Zé Carlos Ribeiro, assim, no bom sentido, né? Não,
não quero arrumar melhor, problema. Sempre no bom sentido, né?
É. Interpreta, né? Essa música aí, nossa, é mais do que clássica, né? Ela ganhou vida própria, alçou voos, né? Ganhou mundo. A gente tá ouvindo aí a primeira gravação, que é o primeiro o Paulo canta, né? O Paulo Tati, e agora a gente está ouvindo a parte que a Naozete canta, Ladeira da Memória, que é do nosso amigo Zé Carlos Ribeiro. Essa é só sua, né?
É só minha, composição só minha. Arranjos do Paulo Tati, né? Ele que encabeçou, e enfim, aí vem o resto do pessoal fazendo os arranjos de sopro e percussão, etc.
Do disco Diletantismo, né? Que é o seria o terceiro, o segundo, né? Porque vocês lançaram dois de uma vez só, o primeiro, né? Foi o Rumo, em 81, né?
E Rumo aos Antigos.
E Rumo aos Antigos.
Então, simultaneamente.
É quase como se fosse um álbum duplo, né? E aí depois veio o segundo trabalho, que é o Diletantismo, que tem essa música. E tem um clipe, né? Que tem no YouTube, as pessoas podem conferir. Põe lá Rumo. Ladeira da Memória, você vai ver um clipe assinado por ninguém menos que
Fernando
Meirelles, né? Grande diretor de cinema, Fernando Meirelles, diretor de comerciais e coisa e tal, né? Cidade de Deus e tantos filmes aí famosos. E na época ele era da O2, né?
Olhar Eletrônico.
Olhar Eletrônico é o primeiro, né? Primeiro, isso. Depois virou o A2.
Isso.
Olhar Eletrônico. O Língua de Trapo também teve esse privilégio, viu? De ter um clipe
assinado pelo Fernando Meirelles, né?
Exatamente, com a grife Fernando Meirelles, que é o clipe do Reggae Espiritual. Você também pode procurar no YouTube, tá lá.
Ah, que legal.
Língua de Trapo, Reggae Espiritual, na Praça da Sé, com o Pituco entrando de Reverendo Moon, saindo da escada rolante, assim. É bem legal, bem legal. O Fernando é super criativo, né? Ele com pouquinha coisa ele faz muito. E música é como filho, né, Zé? A gente põe no mundo.
E ele vai seguindo sua vida própria e nos surpreende, né?
Sua trajetória, né?
Exatamente.
E às vezes chega
a lugares que você nem imaginava.
Nem imaginava, exatamente. Estamos falando aqui do episódio maravilhoso, que aliás aconteceu aqui na Rádio Matraca também, né? Um pouquinho. Porque. quando o disco foi lançado, o CD tinha acabado de ser lançado, eles vieram aqui na Rádio Matraca, aqui nos estúdios da Rádio USP, e nos trouxeram em primeira mão, falaram: olha, Laerte, acabou de sair. E a gente pôs no ar, primeira audição mundial, a gente se gaba disso, né? Fala isso aos quatro ventos, aos quatro cantos, que nós fizemos a primeira audição mundial em rádio da gravação de Ladeira da Memória com
nada mais, nada menos que
Chico Buarque de Holanda.
Aquele.
Pois é, vocês lembram da história, né? O Carlos Careca fez um projeto para o Sesc, né, de gravar um CD, Vanguarda Paulista, Outras Vertentes, não sei o que lá, chamou uma turma muito boa para fazer releituras das músicas da chamada Vanguarda Paulista, né, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo, etc, etc. E para fazer uma releitura da música do Rumo, ou mais precisamente do Zé Carlos, Ladeira da Memória, ele chamou ninguém menos que Chico Buarque, né, que topou o convite. E conta pra gente, Zé, como é que bateu isso pra você? Foi muita emoção, muito orgulho?
Poxa, eu no primeiro momento nem acreditei. O Careca falou: olha, eu vou te falar uma coisa, não comenta com ninguém, o Chico vai gravar uma música sua. Aí eu fiquei me contendo ali durante um tempo, até realmente ir para o Rio e ver o Chico gravando, né? E aí acontece aquele episódio engraçado e interessante ao mesmo tempo, quando a gente foi para o Rio para gravar, para ver o Chico gravar, a gente entra no táxi, eu e minha mulher, e a gente comentando, né? Poxa, que coisa legal o Chico gravar essa canção e tal. Aí o motorista vira para nós e fala: que Chico vocês estão falando? O Chico Buarque. Ah, já joguei lá no time dele, contra o time dele, na verdade, e foi quase que a gente ganhou, mas eles ganharam da gente e tal. Tudo bem, fomos lá pro...
O motorista de táxi tinha jogado bola com o Chico Buarque.
Jogado num time contra o time do Chico. O
Politeama, né?
É.
O famoso Politeama, o time do Chico Buarque.
Fomos lá pro estúdio... Ouvimos o Chico foi super gentil, uma pessoa maravilhosa. Ainda falou: Zé, eu vou gravar essa canção como se fosse minha. Falei: poxa, que orgulho. Saímos todos felizes ali, falei: poxa, vamos comemorar, né? E pegamos um táxi. E no caminho a minha mulher falando: poxa, que pessoa maravilhosa que é o Chico, né? E tal. Aí outro motorista, virou e falou: poxa, vocês estão falando do Chico? Ah, nós já jogamos contra o time dele. Ele não gosta de perder, hein? E quando ele perde, quando a gente começa a ganhar, ele fica bravo.
Essa história é fantástica, né? Quer dizer, o Chico Buarque deve ter jogado contra todos os motoristas de táxi do Rio de Janeiro, né? Foi muita coincidência, né? Na ida e na volta, né?
Na ida e na volta, teve motoristas diferentes. Falei: poxa, mas o Chico é uma pessoa popular mesmo na cidade aqui do Rio, né? Só lá o Chico.
Pois é, o grande Politeama, o time do Chico. Vamos ouvir então um trecho dessa música que a gente já ouviu aqui na Rádio Matraca, né? Mas que sempre vale a pena um repeteco.
Olha as pessoas descendo, descendo, descendo. Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú. Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade. Namorando, andando, andando, namorando.
É emocionante, né? Você ouvir a sua música com um cara desse naipe, né? Mestre.
Eu diria o seguinte: eu estava até então propenso a parar, né? De compor. Falei: bom, não tô na atividade musical. O pessoal seguiu o rumo, os membros seguiram cada um sua carreira, e eu sou arquiteto, tocando minha vida como arquiteto. Mas depois que o Chico gravou, falei: poxa, eu acho que eu vou ter que continuar compondo. E acho que esse esse EP que estamos lançando aí, eu devo muito a essa, a esse empurrão que o Chico deu.
Sim, o próximo que vai gravar uma música minha agora vai ser o Elton John, no mínimo, né? Ou Steve Wonder. Maravilhoso, maravilhoso. Um arranjo assim pendendo pro erudito, né? É. Faz parte, como eu já disse, do CD que foi lançado pelo selo Sesc.
Isso.
Então, como se não bastasse o Chico cantar no CD, teve o lançamento desse CD, né? Show de lançamento desse CD no Sesc Pompeia.
Exatamente. Né? Uma noite memorável.
Uma noite memorável. Aí ficou aquela coisa, né? Pô, tem uma faixa desse CD aí que é cantada pelo Chico Buarque. Como é que será que eles vão fazer, né? Quem será que vai fazer as vezes do Chico aí pra, né? Isso. Apresentar essa música? Então ficou meio uma curiosidade no ar, assim, né? E eis que, né? Na hora do show, quem é que canta essa música aí?
Poxa, eu fiquei sabendo um dia antes. O Careca manteve em segredo. E aí eu falei, poxa, mas o Chico vem e de repente, não é que o Chico aparece lá e...
O Chico desceu.
É, desceu e a gente ficou achando que aquilo... Depois quando o Chico sai, que foi uma apresentação pontual, né, ali, e ele sai, ficamos com a impressão que foi um sonho, né?
É, o próprio Careca, acho que falou isso no show, né? Falou,
exatamente.
Gente, isso não aconteceu, foi um delírio de vocês, foi uma imaginação. Pois é, eu lembro que foi a Vânia Abreu, né? Nossa querida amiga, que já esteve aqui na Rádio Matraca também, quem teve esse mistério, né? essa missão de chamar o Chico ao palco, e ela estava visivelmente... emocionada, né? Não é uma missão fácil, né? Você chamar o Chico Buarque a um show, né? Pra vir cantar. E você disse que ele foi de boa, assim, né? Inclusive pagou do próprio bolso as despesas de viagem e tal.
Isso, o Chico, a gente não... Foi uma surpresa muito grande, né? Ele deixou lá suas atividades, veio aqui nos prestigiar esse CD tão importante, esse projeto, né? Tão importante aqui para o pessoal da Vanguarda Paulista e o pessoal que, enfim, que enriqueceu com as suas composições, suas canções aqui, como Arrigo, como Itamar, tanta gente boa, e ele veio prestigiar. Eu entendo que uma grande homenagem a essa escola paulista.
Sim, sim. Todos nós nos sentimos prestigiados, né? Pela presença dele, não só você como autor, obviamente, o Grupo Rumo, mas todos nós da Vanguarda Paulista, exatamente. Todos nós paulistas, enfim, né?
Uhum.
E ele tinha, acho que por essa ocasião, aí, mais ou menos nessa ocasião, negado um cachê milionário para fazer um show na virada cultural.
Olha só. Você vê? Poxa.
É de lua, né?
É uma pessoa especial, né?
Não é pelo dinheiro, claro, claro. É só ele gostando do projeto mesmo. Mas antes, bem antes do Chico Buarque, essa música já estava ganhando vida própria, alçando voos, pertinho do lançamento com o Rumo, né? Uma cantora lá no Rio de Janeiro estava lançando o disco dela também, independente. Você deve conhecer.
A Clara Sandrone.
Queridíssima Clara Sandrone, eu adoro a Clarinha. E fez também uma interpretação
muito bonita, muito
bonita, da Ladeira da Memória, que a gente confere um pedacinho agora.
Olha as pessoas descendo, 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 descendo a Ladeira da Memória até o Vale do Anhangabaú.
Essa interpretação dela também, né?
Muito, muito. Gostava muito. Ela ia em todos os shows nossos, quando íamos para o Rio, e viramos amigos, né? Foi uma coisa muito legal. Ela e o Carlos, irmão dela, maravilhosa.
Carlos Sandrone, é verdade. E inclusive vocês influenciaram, né? A Clara na maneira de compor também, que essa música que a gente vai ouvir agora tem muito de Rumo, né? Aliás, é Rumo puro, né?
Uhum.
Dá uma conferida aí.
Olha, Joaquim, eu juro que era bom se você fosse um pouco mais franco. Talvez até mesmo fosse bom se você fosse um pouco mais rude.
Eu puro sei rumo, né? É, bem, tem bem...
Tem bem o jeitão.
Jeitão, né? Da palavra... É canto falado, é palavra cantada, como que é?
O pessoal fala como o canto falado, né, do rumo. É. E ficou com essa definição aí, né?
E o Luiz Tati conhece a Clara e
sim, são amigos. O Carlos depois trocou bastante correspondência com o Luiz e enfim, são também da área acadêmica, né? Então há uma afinidade ali nesse sentido do mundo acadêmico.
Bacana, eu gosto muito deles. A Clara chegou a tocar com a gente no Rio de Janeiro, a gente dividiu uma temporada lá no Teatro Ipanema. E aqui quem está tocando é o irmão dela, né? O Carlos.
Isso, que
né?
Toca, Carlos Sandroni. Toca violão muito bem. De muito bom gosto os arranjos do Carlos.
Maravilha. Bom, mas agora a gente vai voltar aqui não, tem a música do sujeito aqui.
Já que é homenagem, né?
Que elemento,
o rumo
que elemento.
Não só a Clara Sandroni, mas inúmeros artistas ou pretensos artistas pelo Brasil. Por exemplo, Ayrton. O nefasto.
Presente.
Ayrton Munhaine Jr.
Sim, a minha famosa canção, intitulada Bem. Eu lancei em 86 na minha fita Sexo, Leite e Brega.
Meu Deus, vamos conferir isso. Isso.
Latas da Casa.
Toda vez que ela passa, eu nem sei o que eu faço. Eu fico até com medo de falar besteira, que eu a vejo sempre em meu pensamento. Eu queria tanto declarar o meu amor por ela, mas eu sou tão tímido e não consigo falar. Por isso que quando eu a chamo, ela atende e eu nunca consigo lhe falar. Deve estar até pensando, quem será esse louco que todo dia vem tentar falar com ela? Será que ela gosta de mim? Eu até queria saber, queria tanto que ela me dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas nem que seja, sai pra lá, bobão. Mas lá vem ela de novo, e eu vou ver se agora eu consigo. Vamos lá.
Bom, acho que deu pra ter uma ideia, né, Zé?
Deu.
Você perdoa ele, né?
Mas também é curtinha, não?
Você perdoa ele, né? Mas agora vamos voltar aqui ao que viemos, ao CD Na Canta, Zé Carlos Ribeiro. Qual que é a música aí agora, Zé?
Roupas no Varal.
Roupas no Varal. Ah, essa é maravilhosa. Ó, ouve aí.
As roupas secam no varal.
Nossa, demais. Linda, 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 linda.
O pessoal
linda,
do
linda.
Jornal Zenha ficar assim,
só
apaixonado.
Apaixonados.
Pela música, né?
Que linda canção, Pink Laerte.
Floyd, Pink Floyd. Total.
Só, cara.
Eu também curti.
Lisérgico. Estamos brincando aqui, mas é um arranjo muito legal, Danilo. Parabéns. Olha, bem bacana esse som. Saiu. Redondaço.
Sonzeira.
Obrigado, gente. Eu acho que muito, muito do arranjo já veio do violão que o Zé me mandou, né? Ele tem uma linguagem de violão bem particular, assim como o Luiz Tati, né? desenvolveu uma linguagem de canção assim, muito baseada no que também o violão faz, né? E não só a voz. Assim como Gilberto Gil, né?
João Gilberto.
Sim, mas o Gilberto eu acho um pouco diferente, assim, porque a coisa da composição, eu tô falando, ah, né? Tá. Nem tanto da interpretação. Então, claro, o Gilberto, mestre absoluto de todos nós. Mas no sentido da composição, do violão ser um complemento
da voz.
Sim, sim. Eu acho que isso eu vejo mais no Gil mesmo, né?
Muitas vezes até dobrando a melodia.
Ou, fazendo contracantos, né? Mas muito importante, tanto que se você tira aquele violão, a canção perde muito, né?
Uhum.
Eu acho que eu sei que o Gil influenciou muito o Luiz e também o Luiz Tati, né? Também deve ter influenciado o Zezé.
Uhum. Eu gosto muito do Jimi Hendrix.
Uhum.
As frases ele faz muito em cima.
É.
Eu tenho muito o Jimi Hendrix como referência, assim. E a música negra, de modo geral, assim, eu gosto do Brook Benton, por exemplo, cantando. Você vê ele é quase que um senhor brasileiro, sabe?
Uhum.
Brook Benton cantando, assim, presta atenção, é uma coisa... The Rainy Night in Georgia. É uma coisa linda, porque ele vai falando, é bem intuitivo. O senhor tem isso também muito acentuado. Então, eu curto muito essa... particularmente os negros. Eu gosto muito da canção negra, né? E aí entra o Gil, ou o Jorge Ben, ou o Brook Benton, ou Otis Redding, e enfim, é uma infinidade, tem muita coisa boa, né?
O João Bosco também tem umas coisas de violão assim, né? Que
sim,
complementam a voz e vice-versa. Essa música você fez com o Geraldo?
Com o Geraldo Leite. O Geraldo...
Quem fez música, quem fez letra, os dois fazem as duas coisas.
Isso, é o que eu estava falando antes. Eu faço a canção, a melodia, e muitas vezes eu tenho um primeiro estrofe, como no caso, as roupas secam no varal. Eu iniciei esse e passei para o Geraldo.
Mote, deu um mote.
Dei esse mote. Mas a melodia estava lá delineada. Eu cantarolei e o Geraldo foi colocando, e aí a gente discutia, refazia alguns trechos, mudava uma palavra para ficar mais adequada aos acordes do violão. E aí a gente vai trabalhando duas mãos, quatro mãos, né? O tempo todo.
Quase seis, né? Porque o arranjo também diz muito aí. Eu perguntei em off aqui pro Danilo, eu vou perguntar de novo assim, né? Como que chega a música para ele? Que vem só voz e violão, né? E como que você transforma e o que se aproveita?
Sim, nesse caso eu aproveitei muito do violão do Zé. Daria para fazer um disco de voz e violão, do jeito que ele me mandou, né? Daria para apresentar essas canções de uma maneira de violão e voz, assim, porque muita ideia do arranjo foi já trazida pela composição dele, né? E claro, eu coloquei timbres e outras camadas, né? Mas eu tentei aproveitar ao máximo as ideias que ele já tinha me jogado ali. Né?
Maravilha. A gente aqui costuma explorar bastante os convidados, faz eles tocarem bastante ao vivo e tal. No caso aqui, eles só tinham uma música ensaiada. Eu achava que era uma dupla já consolidada e tal. E agora eles confessaram aqui em off que foi uma estreia mundial também. Essa dupla nunca existiu, exatamente, né? Primeira vez que eles tocaram publicamente juntos, né?
Exatamente.
Agora existe, né?
É porque o disco foi feito durante a pandemia, né? Então a gente mal se encontrou nos estúdios, né? Ele me mandava as coisas por WhatsApp, né? Aí eu ia gravando, ia mandando pra ele, a gente ia batendo uma bola. Inclusive tem o sonho, eu acho que é curioso, é um detalhe técnico, mas eu acho interessante. Porque assim, a maioria das canções que o Zé canta, a Ná consegue cantar a oitava acima.
Ai,
então não precisa
mexer. Sujeito, hein?
Você vê a minha sorte.
Só que o sonho, como eu que tinha gravado, a primeira eu tinha gravado mais agudo, assim, né? Mais sonho, né? E aí ficou muito agudo pra Ná gravar. E aí a gente conseguiu pegar a base que eu já tinha gravado e baixar um tom e meio.
Uhum.
Então tem uma coisa de guitarra, que a guitarra tá bem crua, zona, assim.
Encorpadora.
Dobrando com o barítono, né? O barítono ele gravou já no tom correto, né? Mas a guitarra, eu tinha gravado.
Ela foi modificada.
E a gente passou
Aí ela fica mais encorpada, mais grave, né?
E isso os Beatles fizeram isso em algumas canções, assim, né? É interessante também, né? Assim, de aceitar. Vamos baixar um tom e meio, ver como é que fica.
Maravilha. E Alcione, agora uma curiosidade a seu respeito, né? Vamos falar um pouquinho também de você. Você está muito caladinho aqui, assim.
Sim.
Do seu dia a dia, né? As suas coisas, como dona de casa e tal,
pois
como
é.
Professora. É, por exemplo, você está estressada no. De dar aula, por exemplo. O que, que você faz?
Eu vou
sua casa?
Confessar aqui para você e para os ouvintes. Então, eu não sou uma pessoa de afazeres domésticos, eu sou péssima na cozinha, mas eu adoro pendurar roupa no varal.
Ah, não diga.
Exato. Eu moro em casa, tem vento e eu gosto de ficar olhando as roupas no varal.
O balé das roupas.
O balé, aquilo me acalma de uma forma. Eu tinha uma amiga, inclusive, eu dizia uma coisa que eu achava engraçado demais.
Você fez essa música pra ela, Zé?
Ela fez.
Confessa.
Vou fazer o clipe.
Eu vou fazer o clipe. Quando ela pendurava a roupa, ela tinha a capacidade de escolher os pregadores que combinavam com as roupas. Eu não chego a esse... Não, juro. Não chego a esse nível
assim,
de demência, mas... Assim,
eu sou demente.
Estética, ok.
Eu penduro as roupas, não no varal, porque eu moro em apartamento, não tem um varal que bailarino como o seu, mas nos meus guarda-roupa eu escolho a cor dos cabides.
Você faz, você escolhe?
De acordo com
o lado monk do Laerte, né?
Lado monk. Isso é famoso. Isso,
mas
é,
que eu
falo.
É, pois é.
O Laerte se atrasou porque ele tá lá pendurando os cabides, combinando as cores também.
É. E é isso. Essa do Laerte é antiga, eu já sabia dessa. De botar as coisas retinhas, né? Eu tenho um pouco isso também. Não
toque,
queria.
Toque.
É o nosso toque, né?
Essa é a sua vida, Alcione.
Essa é a minha vida, pendurar roupa no varal e ficar olhando o balé das roupas.
E ouvindo na cantando.
Não, é sem dúvida.
Zé Carlos.
Nossa. Fizeram essa canção pra mim.
É. Vamos com mais uma aí? Eu acho que agora já estamos partindo para as derradeiras, né? Tanto é que a música é.
Vamos desembarcar.
Vamos desembarcar, a gente já está na hora de ir desembarcando. Vamos desembarcar?
Olho atentamente as gotas que escorrem.
Dizendo tudo, né? Vamos desembarcar. Infelizmente, o nosso tempo aqui é exíguo.
Escasso.
E diminuto.
A gente gostaria de ficar aqui, né? Noite adentro, com esses convidados. Com mais cinco, com mais cinco, com mais cinco, né? Porque vários EPs.
Vão
escutando
surgir.
Vários EPs aí, mas... Estamos no reto final do programa. No apagar das luzes, nos extertores. Ouvindo essa música maravilhosa. Essa é também a sua com o Geraldo?
Essa é só minha.
Só
vamos
minha.
Desembarcar só minha.
Só sua.
É.
Tá certo. E o que temos aí de arregimentação, Danilo?
Essa, eu gravei acordeon, né? Os teclados, dobrei o baixo com clavinete. O violão dessa é muito interessante também, que é praticamente o que o Zé me mandou. Eu acho que ela tem uma curva bem interessante, assim, a forma dela, né?
Uhum. Legal. E vocês pretendem fazer shows com esse trabalho?
Sim, já estamos com uma pessoa que vai procurar os lugares pra gente, né? Uma produtora. E então já iniciamos esse
aí
trabalho.
Aí vai encorpar um pouquinho o repertório, né?
Sim, a gente.
Pra além das cinco?
Exatamente, a gente já tem ali, até alguma já está lá de stand-by lá com o Danilo. E a ideia é, ao se ter agora, claro, um show, a gente já ensaiaria essas novas canções.
Resgatar alguma coisa do rumo?
Eu gosto
que onde a Ná canta o Zé Carlos Ribeiro.
Isso, umas duas músicas talvez, né? Mas o resto tudo novo, tudo inédito.
Ô Zé Carlos, eu acho que não vou ser nada original, mas é aquela pergunta óbvia, né? Que não quer se calar. Você compôs a letra do Ladeira da Memória?
Sim.
No meio de uma chuva? No meio de uma chuva que...
Olha, a Ladeira da Memória...
Obrigado numa marquise.
É engraçado, quando eu morava em Minas, vinha para São Paulo, e quando vinha, ficava e circulava muito ali na região central, ali próximo do Mapping, aquela... O Mapping era o centro de compra.
Xavier de Toledo.
E quando eu fiz, eu imaginei, realmente me transportei para aquela situação anterior que a gente vinha, e sempre São Paulo muito, com muita garoa aqui na ocasião, com muita chuva, né? Então me situei naquele contexto. Agora, a Ladeira da Memória, depois já era uma coisa mais posterior a essa época em que eu via ali o monumento, passava por ali e tal. Então houve essa junção de épocas.
Sim, né? Sim. Não, e tem toda a simbologia da própria palavra, né? Ladeira da memória e tal. Mas assim, é uma música universal, né? Porque quem no mundo já não viveu essa cena?
É.
De uma chuva efêmera, você abrigado em algum lugar esperando a chuva passar, né?
Quem, né?
É genial. Bom, está na hora de despedir, na hora de desembarcar, mas vamos ficar com cenas do próximo capítulo, hein? EPs novos virão aí, Zé Carlos?
Sim, novos EPs vão vir, e aí nós vamos deixar aí para você...
Um spoiler,
que eu já te mandei.
Cena do próximo capítulo...
Que é Vem Pra Cama Descansar.
Vem Pra Cama Descansar, porque já desembarcamos,
É, faz sentido.
Isso é um convite ou é um título de música?
Corrigindo. Vai pra cama descansar. Na verdade.
Bom. Agora sim.
Isso muda tudo.
E curiosamente, um dia eu liguei pro Geraldo. E o Geraldo falou, como é, tudo bem, ele meio que pra encerrar a conversa, falou, tudo bem, vai pra cama descansar. Eu falei, opa.
Pegou uma.
Aí, peguei, ó. Vai pra cama descansar. Aí eu fiz essa canção.
Que legal. Que é parceria com ele.
Parceria com ele. Fiz, eu falei, Geraldo, isso aqui eu me inspirei naquilo que você me falou e tal, já vou te mandar aí pra ele.
Então vamos a ela.
Deixa a louça comigo. Vai pra cama descansar. Fico ligado no bolo. Desta vez não vai queimar. Não sei se é o horário. Parece que vai chover. Passou no noticiário. Logo lembrei de você. Lá fora o tempo não espera, insiste eternamente atrasado. E a torneira me recorda, vai pingando, o tempo para, vou pra longe.
Vai embora daqui!
Já estamos indo, mas fica ameaça. Semana que vem, nós volta. Eu estive aqui, Laerte, só rumor ao seu dispor.
Mas que horror! Idem, o nefando, o nefasto, rei do Munhaíne Júnior.
E Alcione Sana.
Mas que amor!
E os nossos convidados mais do que especiais, Danilo Penteado e o queridão Zé Carlos Ribeiro.
Até mais, grandes amigos da Rádio USP.
Até mais. E aqui, suando aqui, né? Estreando num habitat novo. O peixe fora d'água. Zé Mileto comandando aqui os trabalhos técnicos. E quem vai pôr o programa no ar será o Ribeiro Benet.
Dom
Núcleo.
Não perdoei.
Sim. Fui.